Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer sempre estar com vocês, trazendo todos os projetos, os que nós ganhamos para nossa escola, os nossos alunos aí recebendo, ganhando o mundo, né? Esse espaço maravilhoso que o governo disponibiliza. E aqui eu trouxe o meu time, vou passar aqui a Ana Luísa, que é ela que cuida dessa parte do Ganhando o Mundo, para falar sobre a chegada da nossa aluna e a ida do nosso novo aluno.
Legal, né? Então vamos lá. Como é que é esse negócio? Como é que funciona isso aí, professora? Boa tarde.
Boa tarde, ouvintes. O Ganhando o Mundo, então, é um projeto do governo de intercâmbio em países como Canadá, Inglaterra, tem também na Nova Zelândia. E nós temos uma aluna nossa que participou desse edital do ano passado e ela embarcou dia 1º de fevereiro para o Canadá. Estava estudando lá, morando com uma família lá no Canadá. E agora ela desembarcou hoje, ela acabou de chegar no Brasil, segunda-feira. A Karen, nossa querida aluna, estará de volta na sala de aula. E ficamos muito felizes que na semana do retorno da Karen saiu a segunda convocação para o Ganhando Mundo e o nosso aluno Guilherme de Lima Rara vai para o Ganhando Mundo ano que vem. Então o edital é esse ano, mas eles embarcam ano
Em
que vem.
janeiro, né?
Para Bandeirantes foi contemplado com três vagas. Tem
Agora, três?
isso, três vagas. Teve um aluno na primeira convocação, que é o do Siríaco Russo.
Ah,
E
tá.
agora, na segunda convocação, um do CEP e uma aluna do Mylon, né? Nós ficamos muito felizes com a participação dos nossos alunos. Dos nove classificados de Bandeirantes, sete eram CEP. Então, do segundo ao oitavo lugar eram alunos do CEP. E a gente fica triste por um lado, que por questão de edital não estão indo dois alunos do CEP, tem que ser de escolas diferentes. Mas essa classificação é feita pela nota, pela presença deles no oitavo e primeiro ano. Então isso quer dizer que temos os melhores alunos lá no CEP, né? Concorrendo são alunos comprometidos, frequência e nota, né? São alunos exemplares. E que nesse edital, o Guilherme, que foi contemplado, a gente fica muito feliz. Ele é filho do diretor do Nóbrega, José Ricardo, com a professora Kenes, que é a professora lá do CEP também, leciona a disciplina de História. Um menino muito dedicado. E, segundo a Karen, está chegando, vai passar toda essa experiência para o Gui, que está indo ano que vem, está embarcando.
É importante isso para a criançada trazer, né, o que aprenderam lá fora e contar para os outros alunos, né?
Sim, eu falo, é uma experiência incrível, né? Quem dera nós tivéssemos tido essas oportunidades quando tínhamos essa idade, porque com certeza isso vai moldar a vida deles. Ver a diferença de ensino, ver a diferença de cultura. Lá ela tinha acesso a vários intercambistas de outros lugares também. Então, onde um país de primeiro mundo, né? Com neve, ela mandou bastante fotos, sempre em contato com a gente e aprendeu muito. E agora ela vai compartilhar com os colegas.
Vai ver, aprendeu até a esquiar por lá.
Ela foi um dia, ela foi fazer pescaria no gelo, com a escola mesmo. Você precisa ver, que legal.
É importante isso. E não é só Bandeirantes, Bandeirantes, Sabatiá, Itambaracá, Santa Mariana, Andirá, a nossa região, né?
Isso.
Praticamente todas as cidades são
Oswaldo.
contempladas, né?
Isso. A primeira edição do Ganhando o Mundo foi em 2022 e acho que foram 500 alunos apenas contemplados. E já no segundo edital houve uma mudança, né? Então foram 1.000 alunos ano passado, um de cada município do Paraná. E depois tinha essa segunda convocação, que era pelo número de alunos no nono ano pela cidade. Então, em cidades maiores acabam indo mais alunos, né? E esse ano o governo aumentou para 1.200 alunos fazendo intercâmbio. E então Bandeirantes aumentou mais uma vaguinha. Então foram três contemplados para o ano que vem estar embarcando.
Legal, parabéns a todos eles aí que façam, né, uma boa viagem, que traga bons exemplos de lá, né? E vamos falar bem a verdade, a gente está precisando de bons exemplos mesmo na educação para que a gente possa desenvolver mais, né? E, infelizmente, se a gente pegar aí os números da educação brasileira, não é nada bom para em frente aos países de primeiro mundo. A gente tem que aprender um pouquinho com eles lá, né? Que mais, Márcio, que nós vamos destacar aí? Vamos falar dos, as coisas que vieram, depois a gente fala, né? Que chegaram esses dias, aquelas homenagens, aquela coisa toda.
Nós vamos falar agora, Oswaldo, né? O Roberto está aqui para falar do curso de enfermagem, sobre as matrículas agora e as futuras matrículas para o final do ano. Então ele tem aí bastante novidades.
Exatamente. Boa tarde a todos os ouvintes, agradeço aí a oportunidade. Então, assim, o CEP, como as meninas já falaram aí, ele está sempre em destaque, né? Um colégio que faz toda a diferença no município e região, né? E para o curso de enfermagem não é diferente. Questão da empregabilidade, o curso técnico em enfermagem, ele é destaque, né? Por conta ali do próprio estágio que já vai surgindo a oportunidade logo no início do curso, porque o aluno consegue ali um estágio remunerado além do estágio obrigatório que ele faz. Então ele acaba saindo ali desde o primeiro semestre do curso com dois estágios. Semana passada nós terminamos ali uma avaliação para admissão no curso, né? Onde pela concorrência, né, o curso é bem concorrido, a gente tem que fazer ali uma avaliação escrita. Depois disso o aluno passa ali para uma entrevista para ver se ele tem aptidão. Então, assim, essa fase já passou. E agora iniciaram-se as fases da matrícula, né? Então, nós iniciamos ali para a abertura de 42 oportunidades de vaga para o curso técnico em enfermagem, que esses alunos retornarão ali dia 25, né? Dia 25 de julho, já iniciam as atividades. Então, aí mais uma turma dando início ao curso técnico em enfermagem. E para o próximo ano, a gente vai abrir mais uma turma com 42 alunos. O curso técnico, hoje nós estávamos algumas apresentações no laboratório de enfermagem, que é um laboratório bem completo, né? Ele consegue ali nós conseguimos fazer testes e experiências de tudo o que acontece dentro dos hospitais. Então o nosso laboratório é bem completo. E hoje nós estávamos demonstração para os demais alunos de experiências, de trabalhos que foram realizados durante o semestre na parte curativa, os pacientes que estão ali acamados, né? Então, dentro do estágio, que é obrigatório do curso, esses alunos visitaram ali a comunidade, numa determinada região, de um UBS, de onde precisavam de curativos feitos em domicílio. E assim, o ganho nesses 4 meses foi gigantesco, todo documentado, ele passou a ser um trabalho agora, um trabalho escrito, alguns, na verdade, né, que são estudos de caso, e que foram apresentados para os demais alunos. Por que eu estou citando isso? Porque o CEP faz essa diferença, ou seja, o aluno está tendo a oportunidade, uma prática real, mas ele também está contribuindo para a comunidade. Então, aquela pessoa que não poderia ir até o hospital, até a unidade mais próxima, por conta de ser acamado, ele foi atendido na sua residência com o auxílio da UBS, com uma enfermeira da UBS, com uma enfermeira do CEP e com os alunos fazendo essa prática ali, vivenciando a enfermagem imediatamente.
Para as inscrições, quando já pode estar sendo feito, como é que vai ser? Vai ter aquele sistema novamente que você já disse aí? Quantos já temos aí na fila da espera, vamos dizer assim?
Então, na verdade, assim, as inscrições para esse semestre já se encerraram. Sim. Nós começamos agora com a fase da matrícula, porque esses alunos já foram avaliados, já foram passados por entrevista e já estão efetivando a matrícula através da documentação que estão trazendo. A próxima oportunidade é para o ano que vem.
Sim.
Então devemos iniciar ali por volta de novembro, né? Nós comunicamos nas redes sociais quando é que a gente libera para novas inscrições para fazer a avaliação.
E quando é que temos aí formatura? Só no final do ano ou tem no meio do ano também? Porque de repente temos que fazer no meio do ano, né? Que começou.
Exato. Na verdade, sim, a escola ela forma alunos todo semestre. Todo semestre, né? Então agora, dia 9 de julho, a gente tem uma formatura, colação de grau de uma turma de enfermagem e mecatrônica, que vai estar concluindo agora.
É onde, como é que é o negócio da vela lá? Acender a vela?
Passagem da lâmpada.
A passagem da lâmpada.
É exatamente. Vela, é uma homenagem muito bonita, importante, né?
Sim.
E nós fizemos agora no mês de maio, né? Foi no dia 17 de maio, né? Então, todos os alunos que vão concluir agora o curso no dia 9, né? Fizeram essa passagem simbólica, né? Para os alunos que vão continuar no curso que termina o próximo semestre.
Já esse vai terminar no final do ano, então.
Exatamente. Na verdade, a gente faz essa passagem da lâmpada, onde o aluno ali assume aquele compromisso, né, efetivo, né, ou seja, até então ele estava na parte teórica, apesar de já fazer o estágio, né, mas o compromisso com a profissão, né, o compromisso com o nosso paciente, né.
É porque é aquilo que a gente sempre fala aqui, enfermagem é gostar de gente. Se não gostar, esquece.
É, se não tiver o dom ali, realmente é bem complicado, porque é um curso que é bem, o aluno tem que ser comprometido, nossos alunos são, né? Eu tenho um time de professores ali bem envolvidos, é bem diferenciado, né? Cada um é especialista numa área e estão trabalhando, então a gente consegue trazer ali a realidade para dentro da escola. Então, graças a esse time que a gente tem, que é um time bem envolvido mesmo, né? Eu falo de todo o CEP, mas o de enfermagem, falo mais especificamente dele, porque é o que eu estou mais envolvido, né?
Tá certo. E agora nós vamos para qual curso, professora? Para falar de qual curso agora?
Nós vamos agora com a Gessely, né? Que ela vai falar sobre mecatrônica e eletrotécnica. Inclusive, a eletrotécnica aí está com as inscrições abertas, né? Com últimas vagas... Aí quem precisar.
É legal, né? A eletrotécnica é legal para você poder aprender muita coisa aí, porque hoje em dia você tem que ser multiprofissional dentro de casa.
Exatamente, né? Oswaldo, exatamente.
Tá certo, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo, boa tarde aí a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Então, só lembrando que a gente está com as inscrições abertas, eu acredito que vaga, se tiver, é uma, duas no máximo, né? Porque nossa turma, graças a Deus, já está montada. Tivemos uma grande procura agora no segundo semestre de 2024. Mas se você eventualmente não conseguir uma vaga, não perca a sua esperança, porque a boa notícia é que no final do ano, novamente a partir de outubro, acredito eu, né, a gente já inicia então as inscrições para as novas turmas de 2025. Eu acho interessante, quando a gente fala, né, de mecatrônica, quando a gente fala de eletrotécnica, destacar, né, que nós vivemos hoje, atualmente, a quarta revolução industrial, ou que a gente fala, né, indústria 4.0, né, que vai ser, então, a convergência das tecnologias avançadas, que é a automação, a robótica, a inteligência artificial, né, e o curso de mecatrônica e o curso de eletrotécnica, eles vão desempenhar, então, um papel crucial dentro dessa indústria 4.0, né? Tanto mecatrônica quanto eletrotécnica são cursos aí que fazem parte da espinha dorsal da indústria 4.0. Então você, né, que já se formou, já concluiu o seu ensino médio e quer se realocar no mercado de trabalho, ou melhor, no mundo do trabalho, saiba disso, que nós estamos vivendo a nova revolução industrial, que é a quarta revolução industrial. Então, eu acredito que é muito importante que você se mantenha atualizado, que você se atualize, né? E você que, às vezes, já tem uma empresa montada, né, já trabalha com instalação elétrica, você que é um pedreiro, né, que tem interesse em aprender um pouco mais, que eu acho que é um pedreiro que entende dessa parte elétrica, né? Ele consegue ampliar aí a sua carteira de serviços, né, para oferecer para os seus clientes. Eu acho interessante também que você procure o colégio, venha conhecer os nossos laboratórios. Ano passado nós ganhamos novos equipamentos, estamos com laboratórios muito bem montados, professores muito bem capacitados, tá? Então eu acho que não tem porquê não fazer um curso técnico. Lembrando que o Colégio CEP é um colégio estadual, todos os cursos são inteiramente gratuitos.
É importante, você pega, por exemplo, pedreiro, ele só sabe acertar tijolo, ele tem que saber algo mais, né?
Sim, com certeza.
Tem que aproveitar, e não custa.
Isso.
É de graça, se você vai, não vai ter custo, não vai ter nada, né?
E assim, Oswaldo,
aprimorar, né?
A gente tem ali no colégio, a gente tem uma excelente articulação com o nosso setor produtivo, com o nosso comércio, né? E todas as vagas de emprego ali da indústria, por vezes elas passam pela nossa mão ali. Às vezes um empresário, né, ou alguém que tem uma loja, que ele precisa de uma mão de obra um pouco mais especializada, um serviço ali diferenciado, ele procura o colégio, né? Então, a gente tem, assim, muita oferta ali de boas vagas para bons alunos. Eu costumo dizer que os nossos bons alunos, nós não temos nenhum aluno que é bom que está desempregado. Eu não tenho esse aluno bom que está desempregado hoje.
E outro fator importante também é lembrar que tem pessoas que, eu estou com a idade avançada, estou com vergonha. Não é porque você tem 40, 50 anos que você não
de maneira nenhuma.
Mas você vai se aprimorar, né?
Eu tenho até uma história para contar de superação. Um aluno meu, mas ele é de Andirá. Ele se formou em 2023. Ele era pedreiro, né, uma profissão muito digna, trabalhava de pedreiro a vida inteira, e ele fez o curso técnico, e hoje ele atua, acho que hoje ele é até supervisor, dentro da Integrada Industrial, ali em Angirá. Então, assim, ele se recolocou no mercado, está ganhando super bem, está, né, tá muito bem estabilizado.
E
então,
é
acho que vale
a pena. Essa mecatrônica também, né?
Oi?
É o futuro também.
É o presente, Osvaldo. É o presente.
O presente e o futuro, mas é avançado também.
Exatamente.
Olha, tudo está entrando, né? Tudo hoje é...
Tudo hoje atende.
Não tem jeito.
Esses cursos atendem, né? E também, eu tenho que falar, senão eu apanho, viu? Lá na escola, eu apanho se eu não falar. Eu saí de lá e a coordenadora do curso técnico em desenvolvimento de sistemas, né, disse que se eu não falasse do curso dela...
É a Fabrícia.
É a Fabrícia. Ela falou que, olha, eu vou estar ouvindo e se você não falar, então, pessoal, nós também temos o curso de desenvolvimento de sistemas. Porém, só é ofertado o curso de desenvolvimento de sistemas e o curso de administração também, que é a outra que bate em mim se eu não falar, eles são ofertados no período da manhã. Então, esses cursos, né, além do mecatrônica e do alimentos, são de manhã. Eu tenho eles de manhã para alunos que estão saindo do nono ano e vão iniciar ali o primeiro ano do ensino médio. Então, esse curso a gente vai ter a inscrição deles a partir de outubro, tá? Agora, o mecatrônico e eletrotécnica, além de ofertar ele para alunos que estão saindo do nono ano, nós também ofertamos na modalidade subsequente. O que que é esse subsequente? É aquele aluno, aquela pessoa que já concluiu seu ensino médio e busca, então, uma profissionalização.
É importante isso, né? Agora vamos passar para o alimentos, né, professora?
Vamos para o alimentos. Aí a nossa professora, nova coordenadora, a Flávia, né? Ela está aprendendo bastante, é uma excelente professora e está aqui
ela
conosco
bem,
no time.
Como é que começa por aí?
Ah, acredito que sim, né, Flávia? E daí, como que é lá em casa? Quem que faz a parte?
Não reclama, né?
É, o que hoje para criança está fácil fazer, só você fazer um qualquer coisa. Bota o miojo, como é que diz, não? Miojo.
Não fala
faz
isso
um
não,
estrogonofe.
Que ela é nutricionista, você vai falar isso.
Não, mas
isso,
hoje em dia os pais falam hoje assim. As mães hoje falam o seguinte, não dá vontade de fazer nada não, põe esse miojo aí. Faz um estrogonofe que é rapidinho, manda ver aí.
Boa tarde, ouvintes, boa tarde, Osvaldo. Eu vou falar um pouco de em alimentos, né?
Tá um pouquinho mas pode ficar tranquila, Flávia.
A gente fez uma visita técnica com alimentos, né, semana passada, muito legal, no Apódio, a Flavinha que organizou tudo, uma visita técnica lá em Tamboara, então faz parte também do nosso colégio, como colégio técnico, essas visitas técnicas que a gente chama, né? Eles estarem dentro lá do mercado de trabalho, do possível local que eles vão trabalhar, entender como funciona na prática. Então, nós levamos quantos alunos, Flávia?
Sim, 48.
48 alunos para fazer essa visita técnica lá na Pódium. Qual era o ramo da Pódium?
Amido, era... Eles fazem pão de queijo, são 80 produções de pão de queijo diferentes, né? Dependendo da região, sazonalidade. Então, era esse o foco. E eles fazem a produção para grandes empresas. Por exemplo, é a matéria-prima para Seara, para Perdigão, aqueles escondidinhos, né? Então, eles que fazem essa matéria-prima que... vendem para essas empresas alimentícias maiores. Né? Então, a gente não encontra essa mercadoria direta assim, para o consumidor final, e sim para outras empresas alimentícias. E o técnico em alimentos, ele é mais nessa área de produção alimentícia, mais na fábrica ali, entendeu?
Então, a gente nem precisa saber cozinhar.
Mas se souber, melhor.
É que daí precisa saber sobre qualidade, como que a gente tem que se comportar, como devem ser os processos, quais são as legislações, saber o que é mesmo um alimento, como ele é composto, né? E aí temos laboratórios, temos profissionais bem envolvidos ali com projetos, desenvolvimento em projetos científicos, novos produtos. Nós vamos ter agora, em setembro, a FETEC, né, onde a gente já está se movimentando.
Dia 27 de setembro, então, acontece a nossa sétima FETEC.
Já chegou a sétima, já, hein?
Isso. Ah. E, né, todo ano teve, só não teve mesmo os anos de pandemia. Então, a gente fica muito orgulhoso. O número de projetos vem crescendo a cada ano. O curso de alimentos sempre se destaca com esse desenvolvimento de novos produtos, né, nesse trabalho de iniciação científica. Ano passado, a gente teve mais de 120 projetos apresentados na FETEC. Esse ano, a gente está com, né, já se preparando, dividindo os alunos. Faltam 3 meses para a FETEC, mas o trabalho já está a todo vapor.
Bom, e lembrando que a gente falando assim, se a gente voltar aos anos, né, Márcia?
Começo de 2015 foi a inauguração da escola,
e aí,
né?
Tivemos naquela época, nós tivemos aí em 2015, quando começou a se discutir a primeira audiência, né, que nós tivemos sobre o funcionamento da escola, né, e dos cursos, né? E aí passou-se um pouquinho mais de tempo, entramos aí em agosto de 2015, depois veio o trabalho, né, que foi desenvolvido, todo aquilo que foi desenvolvido para saber dos cursos técnicos, aquela coisa toda. E lá para cá a gente não imaginava. Hoje está com o quê? Quantos mil alunos nós temos lá hoje?
Lá nós estamos atualmente com 711 alunos.
É, daqui a pouco vai chegar uns mil e pouco.
Se Deus quiser, já é a nossa projeção para 2025.
É, porque na verdade, né, a estrutura é grande ali, né?
É grande, temos espaços, temos excelentes laboratórios, né? O Roberto, inclusive, acabou de receber também, né, bastante equipamentos pro mini hospital dele. É bem isso mesmo, você chega lá, tem um mini hospital. Isso foi tudo verba através do deputado Romanelli. A Gessely também está recebendo, né, que foi uma verba da Luísa Canziani também. E também recebemos da Iguaçu, né, vários equipamentos do ano passado. Então os laboratórios estão bem atuantes. Agora o deputado disponibilizou também e já está em fase de compras pela SEED, né, 350 mil para o laboratório de alimentos, né, que é todo esse processo que a Flávia está falando, que os alunos desenvolvem dentro desse laboratório. Então está chegando os equipamentos desses 350 mil.
A cozinha já não precisa mexer mais lá, porque a cozinha ali é...
Não, a cozinha,
né?
O curso de cozinha, ele realmente é para aprender a cozinhar, né?
Mas ali, aquela cozinha não precisa mudar mais nada.
Não, nós, né, já temos a cozinha completa em questão de industrial, sim, tudo, e que os alunos fazem esse trabalho no período da noite.
É, mas ali já, aquela ali já é...
Já é certo.
Ela já é...
E agora...
Mas eu acho que na região não tem uma igual.
Não. É, sempre tem algumas empresas que pedem, às vezes, para utilizar, né? Por ser uma industrial, por ter bastante equipamentos, coisas grandes, né? Não ter equipamentos grandes, não são pequenos. Então, sempre é utilizado.
Agora também nós teremos aí a pintura, aquela coisa toda, vai ficar mais bonita.
Opa,
a escola.
A escola está ficando lindo, né? O nosso pai do CEP, ele é maravilhoso. O olhar que o nosso deputado Romanelli tem pela nossa escola, ele ganhou até um crachá, né? Acho que você está sabendo.
Ganhou, ele veio com o crachá aqui.
Olá, você está vendo?
Estudante novo. Ele está novinho, né?
Olá.
Ele está novinho, virou estudante novo.
Ele, na verdade, ele realmente foi a pessoa que lutou para trazer o CEP para Bandeirantes, né, para a nossa região, e isso trouxe à nossa população um desenvolvimento grande, porque nós tivemos um início, olha lá, o Roberto quer falar.
Então, na verdade, é isso que eu queria comentar quando você falou 2015, né, o que a Márcia está falando, desenvolvimento, né? Hoje a gente sai nas ruas e você encontra, igual, professor, tudo bem? A quantidade de alunos, ex-alunos que a gente tem no município de Bandeirantes,
sim,
é enorme, e assim... Na Santa Casa, no São Lucas, nos postos que a gente trabalha, que eu tenho contato, acho que quase todos são ex-alunos do curso de enfermagem. Então eu fico pensando assim, a grandeza, a importância do CEP para o município, para a nossa região. E daí não só de enfermagem, que é o que eu estou envolvido, mas a gente encontra ex-alunos que eu falo, ô professor, falou tudo bem. Aí eu falo assim, mas você não foi melhor? Eu falo, não, era do outro curso, era de mecatrônica, era do... Então, assim, a escola colocou o aluno em Bandeirantes todo e, assim, fez a diferença, porque esses alunos, eles estão trabalhando, eles estão no mercado de trabalho, disponível para toda a sociedade, é diferenciado mesmo.
Eu disse em 2015 que foi quando tivemos a primeira audiência pública para definir os cursos, né, que iriam ser... E ali já teve a participação da comunidade, né, a partir daquele momento. E hoje já está muito mais desenvolvido com mais cursos, né?
Eu costumo falar assim, que ali nós transformamos pessoas. Porque o aluno chega ali tímido, com vergonha, e assim, até muda até o andar. No final do curso, você vê um aluno andando diferente, ele tem assim, uma autoconfiança, muda a pessoa. Ele chega tímido, com vergonha, e ele sai dali... com orgulho de ser um profissional. É isso que nós fazemos ali, transformamos pessoas.
Porque, na verdade, se a gente for lembrar dessa primeira, depois veio a inauguração no dia 25 de fevereiro de 2016, e assim vai, né? O governador esteve aqui para inaugurar, na época, o Beto Richa. E aí, se for puxar na história, né? Meados da história, de lá para cá mudou-se muita coisa, né?
Sim, e outra, o nosso CEP já está fazendo parte da história de Bandeirantes. Sim. Já vai ficar na história. Nós estamos, como o Roberto disse aí, com muitos alunos no mercado de trabalho. A nossa empregabilidade é grande, porque o nosso trabalho ali é esse. Inclusive, ontem nós estivemos com o Grêmio Estudantil na sala do prefeito Jaelso, e o que ele mais falou foi que a prefeitura... tem lá bastante alunos do CEP como estagiário. E alguns alunos também passaram no concurso, né? Ex-alunos. Então, estão sendo chamados. E isso nos torna felizes. Porque é um trabalho que eu falo que a nossa equipe não seria só a Márcia. Estamos lá, coordenadores, professores, pedagogos, funcionários... que fazem aquela escola funcionar. E graças a Deus vem dando certo. A procura, viu, Oswaldo, já para o ano de 2025, para os alunos da manhã, já está grande. Os pais já estão procurando, querem deixar, né, vaga reservada. Então nós já estamos avisando que a partir de outubro já possam procurar pela escola. Porque às vezes eles vão lá em dezembro, janeiro, aí nós já não temos mais vagas.
Bom, e lembrar que agora nós estamos aí somente com o quê? Para matrícula só para quê? Só para a mecatrônica que nós temos agora? O que nós temos?
Enfermagem mecatrônica, né? Que vai acontecer agora dia 9 de julho.
Enfermagem já fechou e mecatrônica acho que tem uma ou duas vagas. E assim, na verdade, não só como a Gesta já falou, né? Os laboratórios, a Márcia falou bem aí, né? Desde toda a história do CEP, todo semestre chega alguma coisa nova. Então, os laboratórios estão bem completinhos e não para a gente de pedir as coisas, pedir equipamento, para melhorar a oportunidade de trazer a realidade para os alunos, de qualquer curso, né? Ou seja, ele sai da teoria da sala de aula e vai para o laboratório vivenciar aquela prática. É aí que faz a diferença do curso.
É a prática. Não, isso para a gente finalizar? O que que era?
Não, é só fortalecendo, né? Isso, nós começamos lá, então, com a primeira turma em 2016. No integrado era uma turminha de alimentos. Sim. E agora estamos com 15 turmas lá, né? Esse ano abrimos 5 primeiros anos e só não abriu mais por falta de espaço. Então, hoje a gente atende Bandeirantes e região, é a escola mais procurada. Lá a gente não tem o CGM, ninguém é obrigado a estudar lá, não chega uma cartinha com endereço. Todos os alunos que estão lá procuraram lá, porque eles sabem da qualidade de ensino que nós temos lá.
Márcia, é mais alguma coisa que a Márcia também já, desde o início da instituição, né, vamos falar bem a verdade.
Na época, quando houve a consulta, eu estava como secretária de educação, né, participei da consulta, estivemos presentes ali, porque também faço parte daquela comunidade, moro a duas quadras da escola, então faço parte da comunidade. Oswaldo, falando sobre a nossa fanfarra, né? Há dois anos atrás, o nosso Grêmio Estudantil fez um pedido ao deputado Romanelli, entregou por escrito que ele estava na escola, foi fazer uma visita, pedindo uma fanfarra, porque na verdade era o sonho, é o sonho de todo aluno, né? E atendendo ao pedido do Grêmio Estudantil, que o nosso Grêmio é muito atuante, o deputado cedeu essa, arrumou a verba e cedeu a nossa fanfarra. São instrumentos lindos, maravilhosos, vocês estiveram, né? Ele esteve aqui. Os alunos já estão trabalhando, inclusive os dois instrutores são alunos nossos mesmos, que tocam, que entendem de música, então eles já estão ensaiando com a fanfarra nova. E nós também aí recebemos do deputado R$100 mil para fazer a pintura da escola, porque foi pintado em 2015 e agora está precisando realmente de uma nova pintura. E nós temos que atender a demanda do governador, né? Que nós vamos pintura com, a cor, com as cores novas, né? Determinação da nova CED. Uhum. E juntamente, já vou falando, Oswaldo, né? O nosso Grêmio Estudantil, ao mesmo tempo que agradeceu o deputado da fanfarra...
Já
deputado
fez um pedido
Romano,
também.
Já fez um pedido.
Aprenderam.
Adivinha, eles aprenderam o caminho, né? Eles não perderam a oportunidade de fazer o pedido para o deputado Romanelli. Eles pediram uma quadra de areia, né? Para jogar beach tênis, fute areia, o que mais aí, professor?
Vôlei de areia.
Vôlei,
né?
De areia. E o deputado ali na frente de todo mundo... falou que vai correr atrás da nossa quadra de areia. Nós já fizemos aí, a Ana Luísa, a Fabrícia, pediu para a Amanda é uma parceira e é uma arquiteta, ela mora em frente à escola, a Amanda fez o projeto da quadra e entregou, e essa semana já foi o projeto para o nosso deputado Romanelli.
Beleza, tomara que venha rápido, né?
Se Deus quiser.
Tá certo, o pessoal vai colocando, tem 61, tô fazendo cozinha, outro vai entrando aqui, tá, vai colocando, não dá para falar de todo mundo, tá? Mas...
Não, Ordilei, obrigado, viu? Eu vi um recadinho ali, Ordilei.
Então é bastante, não dá pra gente entender todo mundo, né? Mas valeu, Márcio, então o trabalho continua, né?
Opa, com certeza, e nós agradecemos o espaço de estarmos sempre falando da nossa instituição. Faltaram aí 2, 3 coordenadores. Na próxima nós vamos trazer o time inteiro.
Tá certo.
Tá bom? Muito obrigada. Tá bom? Deus abençoe.